Parashat dessa semana é Parashat Shoftim. Parashat Shoftim fala muitas leis referentes ao tribunal. A própria primeira mitzvah da Parashat, que deve se colocar juízes e policiais. Juízes para julgarem, policiais para garantirem e que a lei seja cumprida. Depois a Torá fala para não desviar da justiça, não pegar suborno, buscar sempre a justiça. E depois a Torá traz uma série de leis, algumas leis ligadas à idolatria. Uma lei extremamente importante, de qualquer dúvida que você vai ter que perguntar para o Supremo Tribunal Sanhedrin, que ficava no Beit HaMikdash. E as leis de obediência a todas as palavras dos sábios, especificamente do Sanhedrin. Depois a Torá fala sobre algumas leis sobre reis. Se você vai querer ter um rei, quais são as regras que o rei deve seguir. Algumas leis também sobre Koanim e Levim, algumas coisas ligadas ao Beit HaMikdash, ao templo. Presentes que eles recebem. Depois a Torá fala sobre a proibição de se fazer magias, adivinhações, espiritismo e etc, etc. Depois a Torá fala que vocês vão ter profetas. E como você vai saber quando o profeta está falando a verdade, quer dizer, é um profeta verdadeiro. Depois a Torá fala sobre a lei das cidades de refúgio, para Deus nos livre pessoas que assassinaram sem querer. Algumas leis a respeito de testemunhas. Depois a Torá fala sobre leis de guerra, como funciona o exército, quem vai para a guerra, quem não vai para a guerra. Também a lei que não pode se destruir árvores frutíferas. E, finalmente, a Torá termina falando sobre Eglar Ufá, uma pessoa que foi encontrada morta no meio do caminho, não se sabe quem matou ou se foi culpa de alguma cidade que essa pessoa morreu. Vem o Sanhedrin, Sanhedro, quer dizer, três membros do Sanhedro vêm até lá para medir as cidades que estão próximas do cadáver e ver qual a cidade mais próxima. A cidade mais próxima tem todo um procedimento a fazer para perdoar, por isso que eles eventualmente mandaram essa pessoa embora da cidade ou deixaram que ela fosse embora sem comer, sem beber, sem um acompanhamento. E por estar assim só, essa pessoa não teve a força para enfrentar alguma dificuldade que teve no meio do caminho e morreu. Então a cidade deve trazer uma forma de perdoar por tudo isso. No começo da Parashá, a Torá fala sobre suborno. E a Torá fala que é proibido pegar suborno, lotikach shohad. Você não vai pegar suborno, ki hashohad ye'aver enei chachamim v'salev divrei tzadikim. Pois o suborno cega os olhos dos sábios e desvirtua as palavras dos justos. E essa mitzvah, esta proibição, é muito curiosa, pelo menos a forma que a Torá escreve. A Torá fala que você não vai pegar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e desvirtua as palavras dos justos. Nós já falamos sobre isso em outro ano. A famosa pergunta que tem aqui: se ela cega os olhos dos sábios, o que significa que desvirtua as palavras dos tzadikim? Tzadik é alguém justo. Se esse sujeito aqui recebeu suborno, como você chama ele de justo? Como é que está desvirtuando a palavra dos justos? Que justo? Ele não é justo. Ele está recebendo suborno. Nós já vimos em outro ano uma resposta a esta questão. O Ben Ishai traz uma outra resposta muito interessante. Ele diz que o que acontece, que uma pessoa, um juiz, que recebe suborno, naquele momento ele é cegado, ele não enxerga, e ele automaticamente vai proteger, ao longo deste julgamento, a pessoa que passou para ele o suborno. Ele vai acabar condenando o outro lado. Porque o dinheiro corrompe. Mas, muito bem, passou esse julgamento. E essas mesmas duas pessoas acabam tendo algum outro problema. Eles acabam vindo perante o tribunal de novo para um julgamento. Dessa vez, aquele que passou o suborno não passa o suborno. E ele perdeu. Da outra vez ele ganhou, passou o suborno. Dessa vez ele não passou o suborno, perdeu. Ele não vai querer obedecer a palavra do juiz. Qual a alegação dele? Muito simples. A alegação dele é que o juiz é corrupto. No passado ele já recebeu o suborno. Chorrado. Por que eu vou ouvir o que ele está falando? Por que eu vou atender ao que ele está falando? E é isso que o versículo está falando. Lotiká shoha, não pegue suborno, sabe por quê? Que hashoha diaven ene hachamim. Pois o suborno cega os olhos dos sábios agora, neste julgamento. Você quer saber o que vai acontecer no próximo julgamento? Vissalef divrei tzadikim, vai desvirtuar as palavras dos justos. Dessa vez ele é justo, dessa vez não está recebendo suborno. Mesmo assim, não vão ouvir o que ele está falando. Por quê? Porque é um juiz corrupto. Alguma vez ele já recebeu shohad, alguma vez ele já recebeu suborno, por mais que não é todo mundo que sabe. Mas esse litigante aqui sabe que da outra vez ele passou suborno, então dessa vez ele não vai querer respeitar as palavras desse juiz. Então, vissalev divrei tzadikim, a palavra de um justo, dessa vez ele está justo, mas não vai ser obedecido. Outro detalhe interessante sobre essa mitzvah. A Torá fala primeiro no singular. Lotikach shohad. Velotikach shohad. Você não vai pegar suborno. Está no singular. Por quê? Que a shohad, pois o suborno ia haver enei hachamim. Cega os olhos dos sábios. No plural. Vistalev divrei tzadikim. E desvirtua as palavras dos tzadikim. No plural. Por que o versículo começa falando no singular? E depois fala no plural. Teoricamente deveria dizer, não pegue suborno, pois o suborno cega o sábio. Nós estamos falando de uma pessoa que está recebendo suborno. O Rav Chaim Vital, aluno do Arizal, diz o seguinte: quando uma pessoa recebe suborno, ele fica tão convencido que aquela pessoa tem razão no julgamento, mas tão convencido, tão firme nisso, que ele tem a força e o poder de convencer os demais colegas juízes que essa é a verdade. Se você for pensar, o que vai acontecer se um juiz receber suborno? Um tribunal tem vários juízes. Dependendo do que são 3 juízes, dependendo do que são 23 juízes. Vamos supor 23 juízes. Você dá suborno para um. O que vai adiantar? Nada. Então a pessoa vai pensar, uma vez que precisa ter tantos juízes para julgar determinados tipos de casos, não precisa suspeitar que o suborno venha prejudicar. Vem a Torá e diz, cuidado. Lotikach shohad, não pegue suborno no singular, porque o suborno corrompe tanto a pessoa, faz a pessoa ter tanta certeza de algo que é errado, que é mentiroso, que é falso, que esse juiz eventualmente vai estar tão convencido que vai ter tanta força e tanto poder de convencer os demais juízes que ele tem razão. Então não pegue suborno. Sabe por quê? Porque o suborno cega os olhos dos sábios. Pode acabar cegando o tribunal inteiro, por mais que os outros não receberam suborno. Um recebeu suborno já é o suficiente para ele acabar convencendo os demais que ele tem razão. Estamos falando sobre juízes. Shoftim e Shotrim, tem que colocar juízes. E estamos no mês de Elul. Vamos ver aqui um ou talvez dois casos curiosos. Uma vez que é mês de Elul, muitas pessoas procuram os grandes mestres para perguntar para eles sobre falhas que cometeram, como eles podem reparar, como podem fazer tshuva. Uma moça, secretária de um centro de recuperação, conta o seguinte, que ela atendeu o telefone um belo dia, toca o telefone, e perguntam para ela se por acaso tem uma pessoa chamada Pnina Cohen nesse centro de recuperação. Ela olha na lista e diz que sim. Eu, diz a mulher do outro lado do telefone, gostaria de pagar o quanto ela deve para o centro de recuperação. Quanto tempo ela está? X tempo? Quanto isso custa? 2.000 shekels. Então eu gostaria de pagar. Diz a secretária, eu olhei na lista. Falei para ela, eu estou vendo aqui que ela já pagou. Ah, já pagou? Puxa, queria poder ajudar ela, mas se já está pago, já está pago. E desligou o telefone. Aí eu vou olhar na lista de novo e percebo que eu fiz uma grande confusão. Uma outra mulher, Cohen, já pagou. Essa menina Cohen não pagou. Ela, de fato, pessoa pobre, não tem como pagar, não pagou. E agora? Não tem como ligar para a pessoa. A pessoa ligou, não falou nome, não deu telefone, não tem como ligar de volta. E essa secretária ficou sentida. Eu causei uma perda para essa Pnina Cohen. Ela teria aqui um pagamento integral de uma pessoa bondosa que estava querendo pagar para ela as despesas. E por conta de um erro, na hora de olhar o sistema, eu causei com que essa Pnina Cohen agora ficasse com essa dívida de 2.000 shekels. Ele não sei agora como achar aquela mulher bondosa que queria pagar isso. E ela então pergunta para o Rav Yitzchak Zilberstein se por algum acaso ela precisa fazer tshuva disso. Se ela precisa fazer algum reparo para isso. Se ela precisa eventualmente pagar do seu bolso para essa Pnina Cohen esses 2.000 shekels, pagar o centro de recuperação pela Pnina Cohen, uma vez que ela, por um erro, causou com que esta Pnina perdesse esse pagamento de uma pessoa bondosa. E a resposta do Rav Zilberstein foi que ela não precisa pagar. Por que ela não precisa pagar? Por mais que causar um dano para o outro é um problema. Mas nesse caso, tem mais um detalhe. O Rambam Nachman diz que só seria considerado um prejuízo se certamente aquela pessoa iria pagar. Essa mulher bondosa ligou, falou que ela quer pagar. Entre ela quer pagar e de fato ela efetuar o pagamento, sabemos muito bem que tem uma distância. Pode ser que depois ela vai ver, ah, é muito caro, não dá. Pode ser que vai dar algum problema, não vai conseguir. Pode ser que no final das contas o marido vai falar para ela que não quer que pague. Sei lá, pode ser mil coisas. Isso que ela queria pagar, tudo bem, era uma vontade boa, ela vai receber recompensa por essa boa vontade, que seja. Mas não é uma coisa óbvia, não é uma coisa certa. Então essa secretária, por mais que ela causou com que a outra não pagasse, não era certo que ela iria pagar. Então ela não é uma causadora de prejuízo direta, e por conseguinte ela não precisa pagar. Mas, isso era possível chamar para ela, seria interessante você tirar do dinheiro do seu maaser, que você já deve separar todo mês de tzedakah, do seu salário, e com isso ajudar ela e pagar para ela esse centro de recuperação. Normalmente maaser já é uma obrigação, então não dá para você usar isso para pagar algo que é uma dívida. Não dá para usar o dízimo para pagar uma dívida de um prejuízo que você causou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é dinheiro de tzedakah. Isso daqui é um prejuízo. Você tem que pagar prejuízo do teu bolso. Mas aqui nesse caso especificamente, uma vez que ela não precisa pagar, mas é uma pessoa pobre, uma pessoa coitada, está precisando dessa ajuda. Então já que, no final das contas, por sua causa, ela acabou perdendo esse patrocínio, então você tira do teu master e paga para ela pelo asilo. Outro caso interessante são dois vizinhos ricos. Dois, uma mansão, uma casa grande, e no meio tem uma garagem comum. Um belo dia, o Reuven e o Shimon. O Reuven entra na garagem para pegar o seu carro e aparecem dois bandidos. E falam para ele: com licença, esse carro nós vamos levar. O que o Reuven faz? O Reuven vira para os bandidos e fala: por que vocês vão levar o meu carro? O meu carro só vale 100 mil. O carro aqui do lado, que é do meu vizinho, vale 200 mil. Por que vocês não levam o carro dele? Disseram os bandidos: não tem problema, vamos levar os dois. Eram dois bandidos. Um entrou num carro, entrou no outro, foi embora, levou os carros. Levaram os carros. Agora, o Shimon tinha no carro um sistema especial. E o motivo pelo qual o Reuven dedurou ou mandou roubar o carro do Shimon não foi por maldade. Não assim, leva o dele e não leva o meu. Mas sim, o Reuven sabia que o Shimon tem instalado no carro um sistema chamado Ituran. Ituran é um sistema israelense, hoje em dia tem no mundo inteiro, acho, que você pode rastrear o carro. Se ele é roubado, você pode rastrear o carro e encontrar onde está. Então, ele pensou: se roubarem o meu carro não tem Ituran, estou perdido, nunca mais vou ter o carro. Se roubarem o carro do Shimon, tem Ituran, então vão achar, a polícia vai achar o carro. E se roubarem o meu junto, uma vez que os dois carros vão juntos, quando a polícia achar um, vai achar o outro junto. Essa foi a intenção dele. De fato, foram na polícia, se queixaram, a polícia foi atrás e acabaram conseguindo dois tempos antes desses carros entrarem na faixa de Gaza. E aí está frito, porque lá o carro é totalmente desmontado. Conseguiu a polícia pegar e devolveu os dois carros. Agora, a pergunta do Reuven é se ele podia ter feito uma coisa dessas. Será que esse considerado que ele roubou? Você vai chegar agora nesses dias, falar Slihot, vai falar Alhet, vai falar Shamno, Bagadno, Gazalno. Gazalno, roubamos. Será que ele deve falar que Gazalno, pensando também, pedindo perdão por esse carro do Shimon, que ele causou o roubo? Ou talvez, uma vez que não era exatamente um roubo, era se aproveitar do amigo para salvar o seu próprio carro. Ou seja, vai ter Ituran, vão achar os dois carros. Talvez seja permitido. Muito interessante. E a resposta que o Zibushan deu para esse sujeito é: em primeiro lugar, gastou gasolina, disse que o carro foi roubado, levado até Gaza. São algumas horas de estrada. Então, tem que pagar essa gasolina. Mas, deixando isso de lado, Diz o Rav Zilberstein, em primeiro lugar, ele não podia ter feito uma coisa dessas. Por quê? Se esse Iturá fosse 100%, aí seria uma coisa a se pensar. Uma vez que esse Iturá, tudo bem, o rastreamento é bom, mas uma vez que o carro foi pego, a própria polícia falou, foi pego minutos antes desse carro entrar em Gaza. E aí, acabou, esquece, nunca mais você vai ver o teu carro. Ele vai ser totalmente desmontado muito rápido e não tem mais como rastrear, não tem mais como achar, perdeu o carro. Então você não podia fazer uma coisa dessas com o carro do outro. Se você fizesse isso com o carro do outro, ele vai ser levado e vai ser rastreado 100%, vai ser achado rápido e tal. Não vai causar prejuízo para o outro. Ainda vai. Mas, uma vez que esse carro quase foi desmontado, isso demonstra a fragilidade que tem aqui. Você está causando um prejuízo para o seu colega. Isso você não pode fazer. Causar um prejuízo para salvar o seu dinheiro, isso com certeza que não pode. E mais, disse Rav Zilberstein, você se aproveitou de um serviço que o Shimon paga. Ele paga pelo Iturã. Ele paga um X por mês pelo Iturã. Você se aproveitou desse serviço. Se ele não tivesse esse serviço, você não teria mais seu carro. Uma vez que você se aproveitou desse serviço, você precisa pagar parte das despesas que o Shimon tem com o Iturano. Você precisa pagar uma parte. Essas são perguntas que aparecem, tem tantas perguntas que aparecem, principalmente nessa época de Tshuva, são perguntas que são levadas ao Shoftim, aos nossos juízes. E são levadas, como a Torá fala nessa parashá, você tem alguma dúvida, você vai perguntar para os sábios. E eles vão te falar. Você vai fazer que rola xeriruha, conforme tudo aquilo que eles te orientarem, você vai fazer. Você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda das palavras dos sábios. Está aí alguns exemplos de casos que os nossos mestres têm para resolver para nós.